Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Hoje no Pode Ler e Escrever, temos o prazer de conversar com Paulo Oliveira. Ele é professor titular de Ecologia na Unicamp. Sua jornada acadêmica inclui também experiências internacionais, com um pós-doutorado realizado em Harvard, nos Estados Unidos e também na Alemanha. Além da sua notável carreira acadêmica, Paulo tem uma paixão por observar, seja a natureza, pessoas, a si mesmo, e uma característica que certamente enriquece as narrativas dos livros, né, das escritas. E essa habilidade de observação se reflete no trabalho literário, O Amor Urbano, que é um dos principais temas da nossa conversa de hoje, que é uma coletânea de histórias ambientadas nas dois maiores polos que a gente tem no Brasil, nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo, que exploram as nuances do amor na vida urbana. Com essa obra, que foi publicada pela editora Telha, o Paulo marca sua estreia no mundo literário, trazendo um olhar único para as histórias do dia a dia na cidade grande. Paulo, seja muito bem-vindo ao Pode Ler e Escrever. Como que você está? Tudo bem por aí?
Oh, rapaz, oh, Juliano, eu estou muito feliz com a oportunidade de poder contar para você as minhas histórias, falar um pouquinho do meu livro, da minha vida. É uma oportunidade muito bacana, agradeço bastante a vocês essa chance.
Eu que agradeço, eu gosto sempre de, principalmente quando vem de assessoria, né? Você veio de uma assessoria e a gente sempre recebe material muito bem construído, né? Um release, sinopse do livro, e isso, pelo menos para mim, me aguça mais o interesse na conversa, porque a gente vai descobrindo um pouco ali do autor, e eu já queria começar a nossa conversa entendendo, né, a sua trajetória acadêmica, como professor, na área de ecologia, e de repente, com várias aspas, né, cai no mundo literário, né, com o amor urbano. Como que foi essa transição, essa incursão? Você sempre gostou de escrever, não só da parte técnica, acadêmica, mas literatura, ficção. Como que funcionou tudo isso?
Olha, Juliano, eu acho que as minhas inspirações, minhas fontes de inspiração, vieram da minha profissão como pesquisador e professor em ecologia, do ambiente urbano do Rio de Janeiro, onde eu cresci, nas outras cidades onde eu vivi, ainda vou falar disso.
Sim.
De ser um adolescente muito observador e inquisitivo, de ficar sacando as pessoas como adulto também. E desde a minha adolescência, eu sempre li muito nossos romancistas.
Clássicos.
Jorge Amado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. E sempre fui muito ligado na nossa música. Então, eu diria que a minha carreira, a minha profissão, a minha paixão pela natureza, a vida urbana, a minha imaginação, meu senso de observação desde garoto, minhas leituras e minha ligação com a música brasileira. Então, como ecólogo, como pesquisador da natureza, eu sempre fui treinado a ir para o mato, ir para a floresta, ir para a savana, ir para o Pantanal, desenvolver um senso de observação para saber o que a bicharada está fazendo, onde eles buscam alimento, onde eles se abrigam, o que eles comem, que horas saem, onde se escondem, como é que procuram parceiro sexual, como é que competem com os outros, como cuidam da prole, como fogem do perigo, enfim. Essa habilidade profissional que eu tive que desenvolver na carreira aguçou muito meu senso de observação. Então, você vai para a natureza, anota o que você vê, coloca isso na teoria da biologia, na teoria evolutiva, e tenta interpretar a natureza à luz da teoria da evolução, a linha que a gente segue na Unicamp, tá bom? Ok.
Sim.
Esse é um lado. O outro lado, que é o lado do moleque na cidade. Eu sentava no ônibus e ficava observando o cara e a moça na do lado, ou ficava observando o cara na lambreta, namorando, o casal na praça, os dois dançando no baile, no metrô, e aí começava a imaginar coisas da minha cabeça. Será que eles são felizes? Como é que é a vida desses dois? Como é que a vida desses dois vai seguir? Vai dar certo? Vão separar? Enfim. E aí eu construía histórias na minha cabeça de menino, na minha imaginação, construía minhas fantasias. Muito bem. Isso tudo na cidade grande do Rio de Janeiro. Ok. Como adulto, eu tive muita sorte porque a carreira permitiu que eu viajasse pelo Brasil todo. Eu andei por todos os cantos do Brasil fazendo minhas pesquisas. Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado Brasileiro, enfim. E andei por muitas cidades, conheci muita gente. Outra coisa que a carreira me permitiu foi viver em outros países. Morei nos Estados Unidos, México, Alemanha e França, fazendo minhas pesquisas de ecologia em diferentes universidades. Ok, toda essa trajetória de andar pelo Brasil e me aperfeiçoar profissionalmente em diferentes cantos do mundo permitiu um contato meu com uma grande diversidade cultural, com uma grande diversidade de pessoas, permitiu que eu acho que eu me permitiu enriquecer como profissional e como pessoa.
Sim.
Conhecendo a diversidade, você aprende muito com isso. Ok. Com tudo isso, já adulto, cresci em mim essa vontade de contar histórias, juntando meu senso de observação que eu pratiquei na profissão na natureza, com a minha curiosidade do adolescente que observava tudo e imaginava coisas. Então, na idade que eu estou com 66 anos, chegou a hora do moleque imaginativo encontrar o naturalista adulto e os dois se juntarem para escrever um livro de contos.
Sim.
De contos urbanos, onde eu relato essas coisas que já estavam na minha imaginação, em diferentes contextos, em diferentes ambientes e em diferentes cenários.
Sim.
E os cenários que eu escolhi foi Rio e São Paulo.
Sim. É interessante que uma das grandes habilidades, na minha visão, que o escritor tem que ter essa observação, né? Porque tudo que a gente escreve é baseado nas experiências, nas vivências e observações que a gente tem.
Sim.
E é um trabalho, é uma habilidade você transformar o que você observa no texto, né? Profissionalmente, Sim. Você fez muito isso, e na Sim. ficção isso também é muito importante. A riqueza nos detalhes, você, como que você constrói uma sala, um quarto, né? Um Sim. consultório. Sim. Um ambiente do ônibus. Isso. Então, essa experiência de décadas, eu imagino.
Isso é bacana.
Importante, né?
Se eu tenho que descrever um cenário, um bar lotado na noite, escrever os detalhes, o que está acontecendo, a bagagem que me instrumentalizou para isso, Juliano, é quando eu vou para a floresta
Sim.
e tenho que descrever onde está o rio, onde está o passarinho, onde é que estão as formigas andando, qual é a árvore que está em fruto, qual é a cor do fruto, qual é o bicho que está visitando a flor, que horas visita, tem alguém competindo com ele para pegar o néctar da flor. Sim. Então, eu, como profissional de ecologia, fui treinado
Sim.
a ter habilidade em descrever esse cenário. Agora, esse cara profissional se junta com a imaginação do sujeito que gosta de observar pessoas na rua e no ambiente urbano, e agora eu tenho que descrever os cenários da cidade, onde estão as pessoas interagindo, e construir uma história com isso. E aí vem lá de trás a minha imaginação do adolescente e consegui produzir uma coisa, Juliano, que me fez tremendamente feliz, que é juntar essas duas habilidades que uma delas treinada e outra delas que eu já tinha, a habilidade de descrever o que você vê, enfim, juntar com a imaginação e criar histórias que sejam interessantes para os outros, além de serem interessantes para mim.
Uhum. E essa observação é um ponto muito importante, né? Conseguir colocar isso no livro, claro, muito importante, mas não é 100% da forma de uma trama, né? Você montar uma narrativa. Então, como que foi esse processo dessa descoberta também da escrita ficcional?
O desafio dessas duas coisas é que você tem que ser cativante.
Sim, tem que envolver o leitor a todo momento ali.
E contar uma coisa que seja bacana, interessante para mim e para os outros. Escolhi os cenários de Rio e São Paulo. Por que Rio e São Paulo? A efervescência da cidade grande sempre me encantou muito. Onde o flerte corre solto, a paquera nos bares, a paixão, as alegrias, as tristezas.
E a diversidade, né? A diversidade de tudo.
Serem lugares multiculturais, Rio e São Paulo. Então lá você tem de tudo, de cultura, de gêneros, de diversidade econômica, de diversidade profissional. Nesses lugares também você tem violência, prostituição, crime. E muitas interações humanas a serem... Amor, paixão, sexo. Muitas interações humanas das quais nós participamos, porque nós vivemos nesse meio, nos alegramos e nos entristecemos com ela, dependendo de como cada uma dessas emoções nos toca. Pegar isso e construir histórias com o personagem comum. O jornaleiro... a professora de dança, a professora da escola, o médico do hospital público, a médica do hospital público, e criar coisas interessantes, Juliano, que estão na nossa esquina, na padaria.
A gente às vezes não dá valor, né? Passa tão batido na correria do dia a dia, né?
Pegar esse cotidiano e catar as emoções que estão surgindo dali, com as interações humanas. Isso aí, rapaz, sempre me fascinou. E isso inclui as coisas que estão no dia a dia dos jornais. Crime, violência, alcoolismo, abuso infantil, assédio sexual no trabalho, prostituição masculina e feminina, preconceito de gênero, homofobia, coisas desse tipo. Alcoolismo. Então, peguei todos esses componentes que estão nos jornais do nosso dia a dia e coloquei num plano de interações humanas diversas, são 10 contos, 5 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, em contextos variados de classe social, bairros, de classe média, alta, média e baixa, e faixa de idade, diversidade profissional. O Rio e São Paulo são cenários ideais para pegar esse ambiente multicultural e diversificado. Ok.
Então, assim, a gente falou... Acho que essa diversidade ela está muito presente, você falou de vários temas, e isso é encontrado no livro, né? Não tem, então, assim, quem... É, uma expectativa do leitor. Então, ele vai encontrar todos esses... é difícil falar de totalidade, mas diversas temáticas, mas que estão presentes no dia a dia, né, dessas duas cidades.
Isso.
E aí me veio uma dúvida, Paulo, o porquê Rio e São Paulo?
Okay.
Teve ideias assim, de outras cidades, enfim.
Claro que isso tem a ver com a minha bagagem, de ser um cara que cresceu no ambiente urbano.
E você falou no Rio de Janeiro, né? Sim.
Porque morei em cidades no exterior também grandes, né?
Sim.
E porque nesse ambiente urbano, a efervescência, a diversidade de interações e a multiplicidade de coisas que acontece com personagens tremendamente distintos da diversidade urbana, permitiam com que eu criasse contos e tramas bem diversificadas em ambientes bem diferentes, atrativos e que se tornasse, cada vez que o cara saía de um conto e entrasse no outro, a história era completamente diferente, porque era um outro cenário urbano bem diferente que eu ia pegar. sai de Ipanema e vai para um bairro de classe pobre em São Paulo. Enfim, sai de um bairro de classe média alta paulistana e vai para um subúrbio do Rio de Janeiro, onde os personagens são diferentes. Sai de um restaurante e vai para um supermercado. Sai de uma academia de dança e vai para um hospital. E assim por diante, entende?
Eu não sei se passou na sua cabeça ou não, mas é uma estrutura, né, de criação do seu livro que permite, de repente, outros, né? Então, porque enquanto você estava falando dessa efervescência das cidades, eu pensei no oposto. Pô, imagina a calma e a tranquilidade de uma cidade interior, que também tem a capacidade de criar situações, histórias, pessoas também muito interessantes, né? Sim. Morou no exterior, é uma cultura completamente diferente também da nossa. Sim. Então, te deu essa... Que às vezes a gente está escrevendo um livro e já pensa no próximo, a gente tem que segurar essa ansiedade.
Não, por enquanto... Eu tenho 3 livros publicados em ciência.
Sim.
Essa foi minha primeira experiência fora da ciência. E eu achava que eu tinha um certo talento para fazer isso com contos. Mexer com contos específicos de determinadas interações que eu detectava na cidade grande. Eu preciso ainda, tenho vontade de desenvolver um talento, uma experiência, estudar, aprender de como fazer uma história maior.
Sim.
Mas isso aí, por enquanto, é um plano futuro.
Eu escrevo também, escrevo ficção e escrevo mais contos, né? Muitos falam que o conto é até mais fácil por ser uma história, uma narrativa mais curta, mas eu penso até o contrário, né? Porque para você colocar uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão em 5 mil, 7 mil palavras, ele é um desafio muito grande, né?
Eu tive que estudar muito para fazer isso.
Sim.
Eu li muitos contos e li muitos conselhos de contistas.
Sim.
Como é que você começa? Você tem que ser interessante nas duas primeiras páginas. Tem que desenvolver uma história interessante no miolo.
Sim.
Tem que criar um final marcante. E nunca invente muitos personagens.
É que é só um ponto, né?
Em muitos nomes.
Senão fica muito raso os personagens, né? Não tem tempo para desenvolver.
A trama principal tem que ser interessante e cativante, e você não pode se perder na história e divagar muito fora do tema central. Então, meus contos, cada conto meu tem em torno de 50 mil palavras, dá umas 15 páginas, meus contos por aí. E uma pergunta que frequentemente me fazem sobre isso, sobre as minhas histórias, é que mensagem você quis passar com as suas... Isso é uma coisa que... Olha, eu não quis passar mensagem nenhuma. Quis passar tramas envolvendo emoções entre pessoas, como elas lidam com isso, abordando temas diversos que estão no nosso dia a dia, na mídia e nos jornais. Isso vai desde assédio, a violência doméstica, sexo, prostituição, racismo, e sucesso profissional, assédio profissional. Não tive em nenhum momento propensão de passar mensagens. Eu coloco o contexto, coloco as interações... E o leitor e a leitora que se identifique e resolva do jeito que quiser o que aparece na trama. Não há, em momento algum, juízo de valor da minha parte sobre o que os personagens fazem.
Sim.
As coisas feias, as coisas bonitas, a morte, enfim.
Esse é até um ponto das mensagens, né?
No momento quis passar mensagem nenhuma. Eu conto histórias.
Sim.
Como você lê nos jornais, interprete do jeito que você quiser.
Isso é interessante que faz com que, após o término da leitura, livros que têm essa proposta, o leitor fica na reflexão ali, porque quando você impõe uma mensagem, você termina o livro, acabou, né? Porque você já entregou ali. Então, quando provoca essa reflexão no leitor, ele ainda fica pensando ali depois, às vezes volta algum ponto, relê, busca, e a gente, falando no digital hoje, né, nas redes sociais, às vezes até busca o autor, busca outros feedbacks, busca outros leitores, para ter essa troca de compreensão, né?
eu mesmo me surpreendia com o rumo que alguns personagens tomavam.
Sim.
Uma experiência, rapaz, eu nunca imaginei que eu fosse relatar isso. Você acha que vai por um caminho e, de repente, o personagem está andando na rua. Eu falei, ah, sabe o que mais? Vai acontecer isso.
Sim.
E aí, toma um rumo que eu não previa.
Sim.
E isso aí me encantou muito. Bacana. Eu achei isso muito legal. E já conversei com outros escritores e eles me falaram isso. Às vezes, o plano que você tinha para o que você queria escrever muda de rumo no meio do caminho. E a história termina de um jeito que você não previa.
Isso é uma das coisas que eu acho mais encantadoras assim, de escrever um livro, porque, por mais que a gente acabou de falar aqui de contos, são histórias curtas, mas não quer dizer que você escreve de uma forma mais rápida. Claro, você vai levar menos tempo que para escrever um romance. Mas às vezes são dias, semanas ali que você está envolvido num conto, num personagem, na narrativa. E às vezes você planeja um caminho A, só que no meio da narrativa vai para um caminho diferente, a gente se surpreende e no final você fala assim, pô, agora eu matei a pau, ficou bacana demais. É cativante, né? Acho que é viciante escrever histórias, pensar nesse sentido, né?
E o desafio sempre é ser cativante. Quer dizer, você tem que se agradar.
Tem que ter orgulho daquele que escreveu, né?
Tem que achar aquilo bacana.
Sim.
Quer dizer, você tem que contar uma história embrulhada para presente. O cara tem que achar aquilo, tipo, nossa, que legal, que interessante. Já passei por uma situação parecida. Pá, pá, pá. Então, os cenários são tão diversos, os personagens são tão diversos. Quem aqui nunca encontrou alguém no trem do metrô, no cinema, no teatro, dançando na gafieira, no trabalho, enfim. Então, eu pego esses momentos e acho que cada um dos leitores, de alguma forma, vai pensar, nossa, eu passei por uma situação semelhante em que conheci tal pessoa em tal lugar, numa viagem, etc. E isso alterou, de alguma forma, a vida daquele cara ou daquela moça.
Faz sentido uma metáfora que eu tô pensando aqui, meio que você colore alguns momentos que são momentos cinzas do dia a dia, igual você falou, às vezes tô no metrô, tô no trânsito, tô caminhando, tô apenas no boteco ali, sim, tomando uma, então meio que você colore ali um cenário e mostra para as pessoas, tipo, minúcias, detalhes ali que até pra gente pós-leitura, por exemplo, dá mais valor a alguns momentos, algumas situações.
Uma das minhas histórias, a moça tá sentada num café em Toulouse, na França. O café está lotado. Um cara vem e esbarra na cadeira dela. Não tem lugar para sentar, mas na mesa dela há um lugar vago, porque ela está sozinha. E aí começa uma relação, porque ele esbarrou nela.
Sim.
Quer sentar? Tenta sentar. E a trama toda começa aí. Quem não passou por algo parecido?
Sim, sim. E às vezes são situações que a gente ignora muitas vezes, né? A gente às vezes se irrita com uma situação do dia a dia ali, mas às vezes é uma ótica mais naturalmente romântica ali, por se tratar de uma história ficcional, a gente cria um ambiente ali, né? Mas acho que é interessante, por isso que essa reflexão é, igual você falou, não tem uma mensagem fixa a entregar para o leitor, porque ele, de acordo com a experiência dele, cotidiana, vai levar de uma forma diferente, né?
Pois é. Uma coisa que às vezes me perguntam também é falar, Paulo, o que que a ecologia tem a ver com essas coisas que você conta, né? Ô, rapaz, você sabe. A bicharada foge do perigo, foge da dor e procura o prazer. Não é? Nós também.
Mesma coisa.
Igualzinho.
Sim.
Aí fala, e o que que a ecologia, estudar a ecologia, ajudou você a tratar das emoções que você lida nos seus livros? Aí eu respondo, não ajudou em nada. Porque isso aí a gente aprende com a vida.
Sim. Dependendo da formação profissional, a vida nos entrega isso, né?
Eu acho que a carreira acadêmica me ajudou muito, foi a disciplina.
Sim. E o método. Sim.
Escrever com clareza, transmitir as ideias com clareza para que a pessoa que está lendo compreenda o que você quer dizer. A gente é escravo disso quando escreve ciência.
Uhum.
Transmitir exatamente o que você quer para que o cientista que está do outro lado do mundo, quando lê o seu artigo, entender exatamente o que você quis dizer. Sim. Então, essa disciplina de redação me ajudou muito. Então, esse intercâmbio da academia com um livro que lida com emoções foi útil nesse sentido, com a disciplina, com a rigidez ortográfica e gramatical,
sim,
com a clareza, tem que transmitir de forma clara, mas de forma cativante, para ser legal, sim, tem que ter piadas, expressões do dia a dia, enfim, mas cativante sempre.
Sim.
Então, esse intercâmbio da minha vida acadêmica com a biologia, que eu adoro, faria tudo de novo se tivesse que começar.
Sim.
Com esse novo atalho que eu criei na minha vida, esse novo rumo de escrever contos, foi muito bom, porque as duas coisas se encaixaram, uma ajudou na outra, uma me levou a conhecer o mundo, cidades, sim, diversas, de pessoas diversas, isso me instrumentalizou para desenvolver minhas ideias do que eu observo na rua,
uhum,
e escrever sobre emoções, sim, humanas, e isso acho que foi um casamento bacana da academia,
uhum,
com esse viés literário, sim, sabe?
Então, acaba que, apesar de ser um livro de estreia, né, na literatura, você acabou de falar de toda essa bagagem que te ajudou, né, na construção do livro.
Sim.
Mas, por outro lado, você entrou no mercado que é diferente das publicações acadêmicas, das três que você já participou, é, sim, um mundo completamente diferente.
É.
E o que foi mais desafiador? Achar uma editora, saber, enfim, entender o mercado, o público?
Fucei muito, tive muita sorte de encontrar a editora Telha, que eu só tenho elogios.
Sim. Eu já entrevistei outros da editora Telha e as pessoas falam muito bem da editora mesmo.
Muito, tudo, uma equipe profissional muito competente, só tenho coisa boa para falar, minha experiência foi excelente, me considero um cara de sorte de ter encontrado eles. Então, só, sim, tenho coisas boas a falar, mas forcei muito.
Uhum.
E, infelizmente, deu certo. E quer saber, no mundo científico também, não é fácil, no livro que eu publiquei, achar uma editora também é difícil.
Sim, sim.
Mas nada na vida é fácil, viu, Julião?
Sim. Então, ainda mais a literatura, que é uma forma de arte... menos valorizada, assim, toda a forma de arte e cultura, ela não é tão valorizada, mas...
Um contrato comercial do mesmo jeito.
Sim.
O cara quer que você venda o livro do mesmo jeito, sim, seja de ciência, seja de literatura.
Só que para públicos naturalmente diferentes,
tem que ser interessante do ponto de vista científico e do ponto de vista da literatura. Então, os dilemas, na realidade, são os mesmos. Você tem que entregar um bom produto,
sim,
e convencer o cara de que ele vai, uhum, fazer uma jogada acertada se, sim, pegar o seu trabalho. Então, na realidade, é mais ou menos parecido, viu? Embora, uhum, as embalagens sejam diferentes.
Sim, sim. Sabe?
Eu esqueci de falar, o meu livro, ele tem uma coisa bacana, que além, cada conto tem uma ilustração.
Ah, que inspirou, talvez.
Ei, Ana Roa.
Uhum.
Cada conto tem uma ilustração de uma passagem do texto.
Sim.
E isso me deixou muito feliz, dada a beleza das ilustrações e a competência da ilustradora.
Sim.
Eu fiquei muito feliz. Parece
retrato. Legal. Sim. Sim. Sim.
E isso aí eu achei também que era uma novidade.
Sim. É um complemento super interessante para a história.
De um contexto do conto.
Uhum.
Isso me deixou muito feliz, elogio aqui a Ana Rô, minha ilustradora, acho que isso valorizou, uhum, muito o livro.
Claro, até porque o aspecto visual, né? A gente falou tanto aqui da observação, na parte ilustrativa.
Aí de repente você vê a moça lá vendendo, sim, no bar no Flamengo, ela é a garçonete.
Sim.
Aí aparece ela passeando entre as mesas com a bandeja cheia. Ela é a heroína da história.
Sim. E isso valida muito a forma coesa, clara e descritiva que você falou da...
E cria um componente novo. Não é tão comum você ver isso.
Sim.
Livros ilustrados com uma paisagem marcante, sim, dentro do contexto da história.
Sim.
Então, eu estou muito contente. Acho que foi uma coisa bacana.
Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação
de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubdeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio?
E naturalmente, quando a gente coloca esses diferenciais, a gente espera ter um retorno também dos leitores, né? Porque senão a gente não colocaria. Enfim, a gente sempre busca um... A gente sempre espera, na verdade, um feedback positivo dos leitores. Você já teve... Ah. Como que foi essa recepção? Desde o lançamento, como tem sido?
As pessoas, eu não posso perguntar para as pessoas, e aí, gostou? Não posso.
Sim, tem que ser meio que elas falando, né? Por conta própria. Espontaneamente
falar. E os relatos que eu tive são muito bacanas, são, as pessoas curtiram. O meu livro, Juliano, ele usa a linguagem das ruas e usa a linguagem dos lençóis. Então, como eu trato de paixão, desejo, flerte, sexo, tem muitas passagens picantes no livro, apimentadas. Sim. Em linguagem explícita, como os personagens falam.
É como as pessoas fazem, falam no dia a dia também.
Né? Nas portas fechadas.
Sim.
Então, em algumas passagens... A linguagem é bem explícita, bem aberta e bem, digamos assim, apimentada.
Sim.
Então, algumas pessoas podem se sentir, enfim, mas...
É às linguagem, não falam, às vezes gostam, mas não, não quer falar também, né?
É a linguagem que se usa e uma coisa que eu quis passar, quer dizer, não é um livro sobre o amor urbano? O amor urbano é falado desse jeito.
Sim, sim.
E isso aí, rapaz, eu curti muito, sabe?
Que legal.
A linguagem do quarto, a linguagem do lençol, a linguagem do tesão, do desejo.
É, de certa forma, libertador, assim, porque é tantos tabus, né? Assim, então...
E acho que parte também do que as pessoas gostaram e se identificaram é por isso. Se a pessoa não for moralista. Sim. Falso moralista, sabe?
É, tem muito também.
Não há nada aqui que você ou eu não falasse, sabe?
Sim.
A portas fechadas. Né?
Sim.
E é isso aí. Isso aí eu curto muito. Se era para falar de paixão, sexo, flerte, desejo, como não usar a linguagem que a gente usa quando nós estamos com os nossos amigos, quando nós estamos com a nossa parceira ou com o parceiro, entende? Então, isso aí é bem exposto e me alegra muito. Acho que eu consegui fazer bacana, legal. Estou feliz, sabe?
Ah, que bom, No final, eu penso muito assim, o livro ele tem que satisfazer o escritor, né? Claro que a gente tem o objetivo de ser vendido, de ser lido, mas primeiro a gente tem que ficar satisfeito com a obra e depois a gente vai para o próximo passo, né? Pós-lançamento, divulgação e venda, mas estando satisfeito...
Mas a gente tem que ser humilde para saber que vai ter gente que não vai gostar.
Então não é uma... saber lidar com isso também, né?
Que é difícil às vezes. Gente que não vai gostar do tema. Eu fui muito influenciado por Nelson Rodrigues.
Sim.
Jorge Amado, o Chico Buarque.
E o que não falta são pessoas que não gostam deles também, né?
Essas pessoas, esses caras que são gênios, usavam uma linguagem muitas vezes criticada. Total, a linguagem erótica de Jorge Amado nos anos 50, nos anos 60. Aquilo ali na época era... Dona Flor, que é coisa mais erótica do que Dona Flor?
Não, e se a gente fosse escrito e publicado nos tempos atuais, seriam pessoas canceladas na internet na primeira frase, né?
Então... Dona Flor hoje é uma história da carochinha.
Sim, sim.
Nos anos 50, Então, isso aí é uma coisa que me agradou, acho que eu fiz bacana. Isso aí legal. Eu gostei, mas eu tenho que ter, saber.
Uhum.
Não dá para agradar, vai ter gente que vai
claro.
Ser menos, mas eu estou contente. E outra coisa, eu acho que ele também depende da idade do leitor, sabe?
Porque o livro, por mais que... a gente acabou de falar que ele é um produto, né? Um produto, ele é indicado para nichos específicos. Então, a gente está falando de idade, gênero, classe social. Então, tem vários aspectos que...
Um adolescente, ao ler meu livro, não vai ler da mesma forma que eu. Você é um cara de 40 anos, 50 anos, já passou por muitas das histórias contadas aqui.
Claro. Da mesma forma, você pega um livro infanto-juvenil. Se eu for ler, eu vou achar bobo, vou achar muito simples. Mas não é para minha idade, é para um adolescente ali.
Então... Eu sou professor universitário.
Você sabe bem.
Essa cabeça da garotada.
Sim. E Paulo...
Isso me interessa muito, né?
Ah, é claro. É atualizado, né?
É um privilégio. Eu me sinto um privilegiado.
Eu fui universitário também, né? Mas, assim, eu saí da universidade tem quase 15 anos. E eu já tô virando num ponto do tipo, assim, como me manter atualizado de uma geração que tá vindo aí, né? Então... O professor universitário, quem está no meio acadêmico, está semestre a semestre se renovando ali com novas turmas.
Treinamento diário, cotidiano.
Sim.
Você se reavalia o tempo todo.
Sim.
Eu acho isso é bacana.
Sim, sim. Não, eu concordo, acho é bem interessante.
Enriquecedor.
Isso que eu ia falar agora, rico, bem rico, né? Tá nesse meio. E Paulo, a gente, né, encerrando, chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, teria alguma dica, algo que você, algum conselho que você entregaria para novos escritores, para quem está enfrentando o lançamento de primeiro livro?
Eu não me sinto uma pessoa para dar conselho para ninguém, mas eu vou falar o que eu falo para os meus alunos quando eu estou na universidade, dando minhas aulas, eles estão procurando um caminho.
Uhum.
A carreira deles, um caminho, por que eles vão seguir na vida, e eu acho que isso se aplica a qualquer coisa. Eu sempre falo o seguinte, você tem que descobrir o que você gosta muito, o que te mantém acordado, o que te causa fascínio, e onde você acha que você tem talento. O que você acha que você faz bem?
Uhum.
O que você gosta e o que você acha que você faz bem? Além disso, é muito importante você refletir o que você não gosta.
Sim.
E que você não tem talento para fazer. Isso para escolher como se enquadrar na carreira científica. O que te fascina na ciência? O que da ciência mexe com algum talento seu? E o que da ciência te deixa acordado? Que você fica fascinado quando você lê sobre aquilo. Isso aí, rapaz, serve para qualquer ramo de atividade.
Uhum.
Se essa conversa com um moleque de 10 anos, ele vai te dizer o que ele gosta muito, o que ele não gosta, o que ele acha que ele faz bem e o que ele acha que ele não faz bem. Esse tipo de autoquestionamento eu acho fundamental. Então, quando você fala, que conselho você dá? Eu não dou conselho nenhum. O que eu sugiro é você ficar se perguntando esse tipo de coisa.
Esse autoquestionamento constante, né?
O que me atrai muito? O que eu acho que eu faço bem? Eu tenho talento para quê? E o que me fascina? O que eu gosto muito? Por quê? Porque você só vai ser bom no ofício que você escolher, seja como escritor, psicólogo, médico, engenheiro, biólogo, o que você quiser ser, se você tiver fascínio por aquilo que você vai exercer ao longo da sua vida. Você tem que curtir aquilo. Achar que aquilo é legal e achar que você tem talento para fazer aquilo legal. Ok, somado a isso, tem que adicionar uma palavra, que é perseverança e disciplina. Não basta ter só talento. Você tem que ter uma disciplina para que esse talento se desenvolva de uma forma correta e para que o produto apareça. Se você tem muito talento, mas não tem disciplina e não tem perseverança, por que a perseverança é importante? porque você perde muitas vezes.
Uhum. Sim.
E tem que se levantar e continuar. O exemplo que eu uso em sala de aula é da Fernanda Montenegro, que eu adoro. Vocês conhecem a Fernanda Montenegro? Todo mundo conhece.
Sim.
É uma atriz brilhante, não é? Eu acho ela brilhante, acho uma pessoa maravilhosa. Sim. Você acha que todas as peças de teatro que a Fernanda Montenegro fez foram sucesso desde o início? Não. Algumas não deu certo.
Sim.
Mas como ela era muito talentosa e queria muito ser atriz, porque aquilo deixava ela feliz e completava ela como mulher e ser humano,
uhum.
se aperfeiçoando, se tornou a atriz e a pessoa que é hoje.
Sim.
Porque tinha talento, porque tinha perseverança, disciplina e capacidade de se levantar sempre que caía. Porque em ciência, em qualquer ramo da profissão, você vai sofrer derrotas.
Sim.
Aí você tem que aprender com as derrotas, ver onde errou, melhorar e continuar. Essas coisas eu acho que é o principal. Então, para eu fazer esse livro, eu tive que estudar muito, tive que ter disciplina, tive que ler e reler o livro 500 vezes para melhorar aqui, melhorar ali. Enfim, acho que isso tudo aí serve para qualquer carreira que o cara escolha. Então, que sugestão eu daria? Eu daria esse tipo de sugestão.
Uhum.
Faça muitas perguntas sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, sobre o que você tem talento, você acha que você faz bem, e tenha disciplina e perseverança para sobreviver, para manter a regularidade no trabalho e perseverança para se levantar quando tiver alguma derrota. Sim. E continuar. Não é para na primeira derrota você desistir, porque a gente perde o tempo todo. Eu estou com 66. Sim.
A gente mais perde do que ganha, né? A vida é assim.
Um ano para publicar, o artigo é rejeitado.
Sim.
Essência, enfim. E essa é o que eu diria para quem está começando. Tente achar onde é o seu caminho.
Perfeito. Bom, Paulo, obrigado. Acho que assim, a gente fechou o episódio com uma mensagem super valiosa. Não só, eu falei para escritores, mas não só para escritores, é para qualquer carreira, qualquer caminho que a pessoa
exatamente.
Siga.
São,
é uma mensagem para a vida, né? De uma forma
exatamente.
Geral.
Exatamente.
E, novamente, obrigado pela conversa. Adorei conhecer mais sobre você, sobre sua carreira, sobre seu livro. Espero que você tenha gostado também.
Achei que foi muito bacana, estou muito feliz com a oportunidade, fiquei muito contente de poder falar da minha vida, da minha carreira, do meu livro. E dizer que inaugurei uma nova fase da minha vida, além da fase científica,
está
me deixando muito feliz.
Que bom, que bom.
Muito contente, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Então, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Paulo e o livro, sai da Editora Telha e também na Amazon. Se não me engano, ele está na Amazon também, né? Pelo que
exatamente.
Eu vi no release. Então, só pesquisar
exatamente.
O Amor Urbano, encontra o livro para comprar e aprofundar ainda mais do que a gente falou aqui no episódio. Então, Paulo, muito obrigado, um abraço para você.
Super obrigado, abração.
Tchau.
Tchau, tchau.